Hoje eu queria fazer um convite especial para o Daniel. O que que aconteceu? O pessoal está perguntando. Hoje o Paulo Júnior teve uma dificuldade de tempo e ele teve que correr para poder socorrer uma família aqui, e uma questão pastoral. Ele vai acabar, não vai conseguir estar com a gente hoje, mas a gente continua a mesa, a gente crê nesse negócio aqui. E eu quero chamar aqui, quero ver se está online, o pastor Daniel Coelho. Aí. Para quem estava aqui ontem, no final da live, o Paulo Júnior falou sobre esse projeto lindo. E aí, Dani?
E aí, gente?
Que alegria, meu irmão. Que alegria a gente estar tá junto, hein?
E aí, tô aqui na casa da Lia. Não sei como é que tá a qualidade do som aí, de imagem,
Tá
mas a
linda,
gente
mano.
tá aqui, graças
Tá
a Deus.
linda, tá linda.
Ele tá
Eu quero
aqui,
só.
o marido dela,
Olha que
Edson.
legal. E aí, pessoal?
Manuel, cadê o Manuel? Manuel tá aqui medindo, se Deus quiser. Sábado a gente já começa a elétrica aqui. Então a gente tá improvisando uma luz aqui na mão do Edson. Pra ficar bonito aqui.
Que massa. Que
Show de
produção, hein?
bola.
Bom demais. Mas
E a
para você que tá.
produção?
E aí,
Dá
aquele
inveja
tá
do
aqui.
caldeirão do Hulk aqui.
E quem sabe faz ao vivo, né, Dani?
Quem
Então,
sabe faz ao vivo, cara.
é uma alegria para todos aí da mesa, né? O Daniel, como o Paulo Júnior apresentou ontem, é pastor, é nosso irmão lá da Doca 12, lá em Santo André, São Paulo. A gente postou também aí, né? O Paulo Júnior postou no feed o vídeo falando e contando um pouco da história da Lida, da sua família. E hoje a gente queria testemunhar o que Deus já está fazendo lá, mas também compartilhar daquilo que isso vai gritar e daquilo que isso grita para os nossos corações, né, Dani? Queria que você compartilhasse aí também para a gente poder compartilhar junto aí.
Sim. É, a gente foi pego de surpresa, mas é sempre bom estar junto, partilhando da mesa, que nem você falou, né? E é muito de Deus a gente estar aqui exatamente nessa hora, né, que o Paulo Júnior ligou pra gente, e improvisando aqui energia, porque tá sem ainda. E partilhar do que Deus tem feito por nós, através de nós. A gente crê muito nesse lance da responsabilidade, né? Naquilo que Deus tem entregado para nós muito mais do que a gente precisa, né? Matheus, eu tenho falado, cara, a gente não combinou nada, né? Mas eu tenho falado que Deus não tem compromisso com os nossos luxos, né? Deus tem compromisso com as nossas necessidades, né? Foi isso que Jesus falou. Pra gente não andar ansioso, porque Deus, o Pai, conhece todas as nossas necessidades, né? E muitas vezes a gente está ficando ansioso por conta dos nossos luxos. E quando a gente vem aqui, ó, num lugar como esse, vendo que moram aqui desse jeito, 8 pessoas, o Espírito de Deus nos ajuda a lembrar do que de fato nós fomos chamados para fazer, do que de fato nós fomos chamados a ser. E eu estou muito feliz de estar com você aqui, cara. Você é um irmão muito querido. A gente até produziu uma obra juntos, né? Com o Paulo Júnior, inclusive, que fala um pouco disso.
Exatamente. Eu estou até aqui com ele aqui, ó, para mostrar para o pessoal. Essa aqui é a obra Quando Pouco é o Bastante, organizado pelo Daniel Coelho, pelo Dani. E um privilégio, né, Dani? Não é uma coletânea de artigos, mas é um livro que, assim, para mim, das coisas que mais marca, além do conteúdo excelente, é a coerência que esse livro carrega, né, velho?
É,
Então,
quando a gente.
assim, pode falar.
Não, perdão. Quando a gente tá. Eu tô um pouquinho atrasado aqui, eu acho, por causa da conexão. Quando a gente sonhou com essa obra, foi justamente isso, né? E o Paulo Júnior, eu convidei ele, ele fez o prefácio, e ele traduziu muito bem o que a gente crê, né? Essa ideia de que literalmente não é simplesmente 10 capítulos isolados a respeito do mesmo texto. Mas é algo contínuo que a gente percebeu a respeito do milagre, da multiplicação, né? De como, dos processos que a gente encontrou nesse livro, na verdade nesse texto, perdão, para tratar da nossa responsabilidade em relação à nossa vida, à transformação da vida de pessoas, em relação à nossa participação, à nossa coparticipação na vida de pessoas, do que Deus está fazendo, né? Então, deixa eu tentar ir no outro quarto aqui, que eles falam muito alto aqui. Não sei se está atrapalhando muito aí.
Tá não,
Pessoal,
tá dando para ouvir tranquilo.
eu vou aqui no outro cômodo aqui, que vai ser o quarto das crianças. Aqui vão morar 6 meninas. Então ali
Que beleza.
vai ser duas treliches aqui vai ser o banheiro. Então, as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Eu tô com a luz na mão. Tomou um
Legal.
choque.
O Dani, só coloca de novo aí o pessoal que está chegando à parte do que está acontecendo aí, né? Como é que é a realidade rapidinho dali, só para isso também ficar materializado, né? E o pessoal
Tá.
está perguntando muito sobre o Pix. No final, nós vamos. Já está lá no post do Paulo Júnior. No final está o Pix, segue o Pix lá. Mas a gente vai poder enviar também para os irmãos. Qualquer coisa, manda um direct no perfil do Daniel ou do Paulo Júnior, que a gente vai responder. Mas fala um pouco rapidão isso, fazer um
Tá.
tour rapidão
Bem
aí, só
rápido.
para o
Tá.
pessoal poder entender
Fechou.
também.
Bom, a gente está em Diadema. Eu não tenho falado exatamente o lugar, por questão de descrição mesmo. Mas a gente está numa comunidade aqui. E a gente conheceu a casa da Lia. Porque aqui nessa comunidade ela já era conhecida pela história dela. Ela recebeu recentemente seis sobrinhas. A irmã dela faleceu. E ela acolheu as seis sobrinhas, adotou. Ainda não adotou, está no processo de adoção jurídica, mas elas já moram aqui desde que ela realmente vai se tornar mãe das meninas, né? Isso é de Deus demais, né? E mas elas moram aqui e ela acolheu essas crianças, né? Seis meninas. Ela já tinha os filhos dela e eles moram hoje num cômodo que é a parte de baixo de onde eu tô aqui e eles vivem hoje aqui há já alguns anos nessa realidade, dividindo uma única cama entre oito pessoas. Ela é muito esforçada, o marido dela é muito esforçado, muito, muito trabalhador. Só que a realidade é realmente um pouco mais difícil para algumas famílias, né? Quando a gente veio aqui, Matheus, a primeira vez, é impossível a gente ir embora e falar: meu, eu não posso fazer nada, sabe? Sozinho eu sei que eu não posso mudar tudo isso aqui, né? Mas aí eu entrei em contato com os amigos e com os irmãos, na verdade, e a gente está aqui para transformar esse ambiente aqui, para se tornar tudo isso aqui numa moradia, para que eles possam ter uma vida mais digna, né? Vamos dizer assim. Então,
Hoje é
esse
um
é o pé que
quarto
nós
para todo
estamos.
mundo, né?
É, um único cômodo, na verdade, que é cozinha, banheiro e uma cama ali. E
Meu Deus.
eles intercalam aí as noites entre dormir no chão e dormir na cama, né? Eles dividem oito pessoas para uma cama só. Então a gente entrou aqui. Não tem como um filho de Deus encontrar irmãos assim e sair daqui sem se sentir responsável. Então a gente sonhou com isso. Acredito que agora é o momento, apesar de estar bem delicado para todo mundo. Mas aí a vaquinha, a cooperação. É muito o que a gente escreveu nesse livro, né? Quando alguém acredita em algo que tem a ver com o projeto de Deus e coloca o seu pouco na mão de Deus, isso é multiplicado, a virtude é multiplicada e as coisas começam a acontecer, né? E é o que já está acontecendo aqui, então, pela graça de Deus. Então, essa é a realidade hoje deles aqui. E se Deus quiser, daqui 3 meses ou 4 meses a gente termina isso e vai mudar radicalmente a situação que eles enfrentam aqui, né?
Amém, mano. Uma alegria porque o texto e o evangelho ali em João, capítulo 6, né, Dani? Que é um texto que eu ouvia muito você pregar sobre esse texto. É um texto que mexe com a gente, de forma geral, esse espírito do texto, porque é o texto que está em todos os evangelhos, né? Um texto que Jesus, assim, ele é revelado em todos os evangelhos e não à toa, né?
Sim. É, o primeiro capítulo, eu acho que a gente fala disso, né? Que é o único milagre que aparece nos quatro evangelhos. Só essa informação, Mateus, como a gente sempre fala, ela já deve chamar a nossa atenção. Se a gente crê na inspiração literal, né, que Deus inspirou homens para escrever o texto bíblico e que ele conduziu tudo isso, é no mínimo intrigante pensar que Deus quis que só um milagre aparecesse nos quatro textos. E é
Isso.
um dos milagres mais simples, né? É um dos milagres mais simples. E quando a gente escolheu o texto de João para trabalhar no nosso livro, é justamente porque ele é o único que apresenta o menino na história, né? A simplicidade de um menino de cinco pães e dois peixes, né? No texto de Mateus, Marcos e Lucas, a gente não tem essa informação. Os pães aparecem, né? Mas João faz questão de colocar da onde ele vem, né? Da singeleza do coração de uma pessoa que se colocou como responsável e que não reteu o pouco que tinha, né? Ele não ficou tímido porque ele tinha aparentemente pouco. Ele simplesmente entregou porque era o que ele tinha. Então a gente tem falado muito isso, né? Deus não cobra de nós aquilo que ele nunca nos deu. Então Deus só cobra de nós o que ele deu pra gente, né? O que é a nossa responsabilidade. É, muita alegria falar desse texto aqui agora, assim, desse jeito.
Nesse ambiente, que alegria, né? Alegria a gente lembrar. Eu lembro que você me deu o privilégio de escrever o último capítulo, né? Eu sempre, quando o pessoal pergunta, ou já escreveu um livro, falei assim, irmão, eu fui parte de uma coerência, assim, o último capítulo ninguém lê. Então os caras falaram assim, ah, escreve o último capítulo aí, pra gente ser parte da coerência. Mas o último capítulo, né? Eu acho que é o penúltimo capítulo, se eu não me engano. É o último capítulo depois a conclusão. E eu falo dos últimos versículos, né? O versículo onde Jesus. Ele distribui as cestas, né? Aquela coisa, todo mundo estava com os 12 cestos, cada discípulo ali com um cesto, e a Bíblia vai dizer que Jesus se retira, né? E um dos entendimentos que eu tenho desse texto, que a gente crê nesse texto, é que de fato é sempre esse movimento de Jesus de gerar nos discípulos uma responsabilidade. É interessante porque sobram 12 cestos, sobram 12 cestos, então todo mundo estava satisfeito. O gordinho que come mais, comeu de tranquilo. O magrinho que come mais, comeu tranquilo. E assim foi. Todo mundo comeu quanto queria. E sobraram 12 cestos. E aí eu sempre perguntava, provocado, né, pela palavra, pelas nossas mesas. Tá, e aí? Mas por que sobraram? Se a gente crê no evangelho que não tem nada a ver com desperdício. Tem que ter alguma coisa. E quando, né, a gente escrevia junto ali, aquele texto, é um texto que reverbera até hoje para mim, e eu creio que tem muito para nos abençoar. É para mim também a leitura de Jesus se retirando e deixando cada discípulo com um cesto. E eu creio que eles se perguntaram: tá, todo mundo comeu, sobraram 12 cestos, cada um tem pão e tem muita coisa, o que é que nós vamos fazer? E eu fico lendo esse texto e o meu entendimento é esse Jesus que quer revelar, nos inspirar e nos apontar uma direção do entendimento de que, já que está todo mundo aqui já comeu, está satisfeito, é tempo de eu me movimentar. Então eu creio muito nessa consciência de Jesus, sabe? E eu creio que o que ele está fazendo com vocês aí, e nós através de vocês aí, é nos movimentando num lugar onde ainda não tem. Onde há pobreza, mas também há muita riqueza, né? Como é lindo a
Claro.
gente ouvir falar daí, falar desse texto daí, e como isso é rico para nós. Como dentro da nossa pobreza, das nossas limitações, isso ministra, isso nos desafia, isso nos faz movimentar e sair do lugar, né? Então eu creio muito nesse texto, da multiplicação dos pães e peixes, que esse finality aí é Jesus impulsionando os discípulos ao entendimento. A Bíblia vai falar que Jesus ele olha para a multidão. Ah, no início do texto, né? Ele vê a multidão. E depois, agora os discípulos precisam ver a multidão, mas a multidão já está satisfeita. É tempo de se movimentar. Então, eu creio que nós estamos vivendo aí é a doca se movimentando, né? Não é o bairro, não é o mesmo perímetro, mas é uma área de movimento que vocês já estavam movimentando, né? Isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo.
Eu penso muito o que você está falando aí, e para mim, os 12 cestos que sobram é literalmente uma convocação de Jesus aos discípulos, né? Porque quando Jesus vê percebe a fome na multidão, você vê que Jesus pergunta, né, para André, né, onde que a gente vai comprar pão? E eles, de certa forma, se esquivam, né? O problema de Jesus nunca foi quantidade, né? A gente crê num Deus que criou todas as coisas a partir da sua palavra, né? E não a partir de alguma coisa. Quando o texto termina, Mateus, a gente coloca um pouco isso lá também. Sobrar 12 cestos para mim é quase que Jesus dizendo assim: bom, antes vocês estavam com crise, vocês não conseguiam perceber o que vocês já tinham. Então, se o problema é a falta de alguma coisa, agora vocês não têm falta de nada. O que vocês vão fazer? É meio que assim: ah, vocês olharam para dentro de vocês, vocês acharam que vocês não podiam assumir essa responsabilidade, mas então agora eu resolvi o conflito. Cada um aqui tem um cesto. Se movimenta, faz alguma coisa. E a gente está sempre pensando que para Deus usar a gente precisa de alguma coisa que está fora de nós. E o Evangelho sempre mostrando que a transformação acontece a partir de nós, do que Deus já fez em nós, da consciência que Ele já movimentou em nós, do espírito que está em nós. Então, Deus não tem para nós um propósito que a gente não possa cumprir. Isso é muito claro. Porque senão a vida cristã seria frustrante. Deus sempre entregando algo para nós que a gente não poderia fazer. A vida cristã não é frustrante. Pelo contrário, é na vida que a gente se encontra, porque o que Deus requer de nós, Ele mesmo já providenciou e Ele mesmo já deu para nós.
Amém.
A questão é como que a gente administra esse recurso, né? Se a gente vai fazer igual os discípulos e sempre vai reter o que a gente tem, e aí eu não estou falando de dinheiro, estou falando
Sim.
do que a gente é, ou se a gente vai encarar a nossa responsabilidade e dizer como menino, ó, tá aqui, eu tenho 5 pães e 2 peixes na minha mão. Isso significa pouco ou quase nada, mas na mão de Jesus alimenta uma multidão. Então, assim, quem não retém vê o milagre, né? Só não vê milagre quem retém. Então, para ver milagre é só abrir a bolsa, abrir a mente, abrir o coração e se ofertar em favor dos irmãos. É isso que a gente está tentando fazer aqui.
É porque eu acho que a gente tem a dificuldade de enxergar os 5 pães e 2 peixes, né, Dani? A gente quer
Sim.
comparar, a gente quer travestir esses 5 pães e 2 peixes de tanta coisa, daquilo que ainda a gente vai conquistar. A gente às vezes lê o texto achando que os 5 pães e 2 peixes é aquilo que eu ainda não conquistei, sendo que
Sim.
5 pães e 2 peixes pode ser o meu abraço, o meu sorriso, pode ser se eu sou um cara que sou bem bom no inglês, eu posso ensinar a outros. É entregar aquilo que você falou, não só aquilo que a gente faz, mas que esteja conectado com aquilo que a gente é, né?
Tudo que eu
E às vezes
sou.
a gente corre, isso nos angustia tanto, nos leva para um lugar de ansiedade que destrói, que nos fragmenta, porque eu creio que a ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade vai nos fragmentando para a gente não ser inteiro, né? E sendo que o que ele quer de nós é esses 5 pães e 2 peixes. E você falou algo aí que quando você, eu lembro quando você pregou, a primeira vez eu ouvi, né? A primeira vez você pregando sobre isso me marcou. E eu queria compartilhar com os irmãos que estão com a gente aí, que fazer menção a essas perguntas de Jesus. Jesus pergunta: onde compraremos pão? E aí os discípulos respondem: 200 denários. Jesus está perguntando onde, e a gente responde quanto. Essa é a nossa dificuldade. De discernir e ouvir na simplicidade as perguntas de Jesus. Jesus só perguntou onde nós vamos comprar e a gente tem respondido
Quanto custa?
quantidade, né? A gente quantifica tudo. Então, assim, esse texto é um texto de renovar nossa mente, de nos fazer movimentar, entender as perguntas de Jesus também com outro olhar, né? Quando ele fala o seguinte, não, é onde? Os discípulos não entenderam. E a Bíblia vai dizer que Jesus perguntou apenas para pôr à prova e aí ele vai. Recebe os 5 pães e 2 peixes desse jovem, e aí ele manda todo mundo se assentar. E eu creio que o que nós vamos viver como família aqui, nós estamos aí com 150 pessoas, muitas outras pessoas vão assistir isso aqui depois. Vocês estão perguntando onde está o Pix, está tudo no feed, mas mande um direct para a gente que a gente pode te enviar também. Eu queria, meus irmãos, que a gente saísse daqui com essa convicção. Ah, Jesus mandou todo mundo assentar. E eu creio que esse movimento de gerar doc, gerar nós aqui da mesa, para lá, ali para esse lugar, para a casa da Lia e toda a sua família, é da dignidade de poder sair não só com uma reforma, mas sair dali, eu tenho certeza disso, gerando uma consciência, uma convicção no coração da Lia, que é um pilar, que é um farol ali na comunidade onde ela está, né, Dani? Para que a casa dela seja um testemunho vivo de um lugar onde não tinha mesa, mas agora vai ter. Então é algo que é mais forte no nosso coração. Nós não estamos muito preocupados em fazer luxo na casa dela, mas é onde ela vai deitar e onde ela vai comer. Ela não vai comer mais sentada no chão. Nós vamos
E
trazer essa
servir, né?
dignidade, mas também
E
esse símbolo
servir.
de um lugar à mesa, de uma família que se senta à mesa, né, Dani? Eu acho que isso vai ser um testemunho para toda a comunidade aí, que é muito o que nós estamos conversando aqui.
Sim, quando você fala que Jesus perguntou só para pôr à prova, o texto diz em seguida que ele já sabia o que ele ia fazer, né? Então, assim, eu acho que para terminar a minha participação aqui, para até não correr risco de cair minha conexão, né? Já tá um milagre o que está acontecendo aqui, né?
É o que a gente
Eu tenho
tem, velho. A gente
certeza.
entregou o que a gente tinha e tá tudo certo.
Cara, eu tenho certeza que Deus sabe tudo o que ele vai fazer. Então, a pergunta que eu faço sempre para as pessoas é: Você quer ficar de dentro ou de fora, né? Porque Deus vai fazer. Então, a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, a questão não é perguntar só o que Deus vai fazer, né? Mas a questão é perguntar com quem Deus vai fazer. Então, assim, quando Jesus pergunta onde compraremos pães, Jesus estava tentando perguntar para eles qual deles seria responsável por aquilo, né? Então a gente se responsabilizou, perdão, junto com os irmãos, e a gente sabe que Deus já faria isso aqui, da forma dele, com outras pessoas. Mas a diferença que eu acho que Deus vai transformando a nossa cabeça, a nossa mente, o Paulo Júnior constantemente ensina isso para a gente, a diferença não é eu ver as coisas acontecerem e eu poder louvar a Deus por tudo que ele faz, né? Mas também Deus ir através de mim, galgando esses lugares onde ele quer construir, enfim. Então, eu louvo a Deus porque ele nos chamou, ele realmente nos fez um convite irresistível, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, transformou a nossa mente. E agora a gente está aqui compromissado com as coisas dele. Então, os irmãos têm que ter certeza, ninguém aqui está pedindo ajuda para ninguém. Você não está fazendo um favor. Ah, vou fazer um favor, vou fazer uma caridade. Não, é ao contrário. É ali que está dando uma chance para a gente ajudar o nosso coração e perceber que a gente tem algo a fazer aqui. Então, não é a gente ficar aqui fazendo um vídeo. Pode ver que o vídeo a gente nem quis explorar muito o lado emocional da questão, porque a minha intenção aqui não é caridade, sabe? Não é vir aqui o rico ajudar o pobre. Não, é um irmão que encontrou outro irmão e que tem o suficiente para mudar essa história.
Amém.
Então, se você quiser ser ajudado pela Lia e sair desse lugar de sempre perceber as faltas que você tem, Deus está convidando a gente para perceber o que a gente já tem para oferecer. Então, que seja assim, seja de Deus isso aqui, que seja maravilhoso, cara. Muito obrigado aí pela
Tamo junto,
participação.
meu irmão. Mais uma vez, quero honrar sua vida. Se hoje eu vivo muita coisa, é parte daquilo que Deus ministrou e fez através da sua vida, na minha vida. E eu honro muito a sua vida, Dani. Eu acho que alegria esse encontro, nada planejado, mas a gente está aqui, né? A minha
Zero
oração é
para
que
mim.
todos conheçam o Daniel Coelho, todos conheçam a Carol, sua casa, sua família. Eu quero lembrar como a sua igreja me inspira, como a sua família me inspira, como a sua casa me abençoa em todos esses anos a gente andando junto, entendendo a mesa, entendendo essa essência. E eu te amo, viu, meu irmão? Beijo grande, conta com a gente aí.
Valeu, vou terminar aqui dando um salve com a Lia aqui. Vem aqui, Lia. Aparece aqui para os meus irmãos.
Aparece aí, dá um alô
Aqui
aí,
é a
Lia, pra
Lia.
gente.
Lia, ó, 149 pessoas falando com você aí.
Eita,
O pessoal
misericórdia
está participando do nosso desafio. Manda um salve aí, pessoal.
de Deus. Gente, um beijo, um abraço para todo mundo. Muito obrigado mesmo. Oh,
Aliás, obrigado por nos abençoar,
que
viu?
Deus. Vem que
Saiba
dá
que a
uma
sua
louca.
vida e sua casa têm inspirado a gente aí nesses últimos
Muito
2 dias aí.
obrigado, amém,
Esse aqui é o
amém.
Manuel.
Boa noite a todos aí.
Fala, meu
Como
grande.
esteja com vocês. Nosso querido
Alegria.
irmão pedreiro que vai tocar isso aqui junto
Se
com a
Deus
gente.
quiser, vamos dar um ponto final nessa história daqui a pouco.
Alegria, Alegria.
Mané, membro lá da DOCA. O Mané, vou quer dar o um testemunho aqui, Matheus. O Mané, ele estava em outra obra e Deus direcionou ele aqui. E a gente está arrumando um monte de gente aqui para servir. A gente está praticamente ganhando toda a mão de obra aqui por causa do
Meu
Mané
Deus.
que está indo atrás de irmãos para servir aqui, casa dali. Então, se
Alegria.
você quer participar disso, vem com o que você tem, meu. Vem com o que você tem. Deus não está pedindo para nós o que a gente não tem. Valeu,
Eu
Matheusão.
vi
Obrigado,
ontem,
meus
Dani,
irmãos.
rapidinho antes de você despedir, eu vi ontem uma irmã, olha que lindo isso aqui, que eu acho que testemunha muito o que a gente conversou. Ela faz trança em meninas e ela, você viu aqui lá, né?
Sim, eu já falei com ela. Já falei com ela.
E eu acho que é um testemunho para todos que estão ao vivo com a gente aqui. A irmã viu aquilo ali e falou assim: ó, eu sei fazer trança. Eu não tenho,
Sim.
talvez, um dinheiro para ajudar. Não tenho cimento, não tenho tijolo. Mas eu acho que isso, assim, isso impactou muito meu coração. Beijo, viu? Até
Valeu, meus
mais.
irmãos. Boa noite a todos. Um
Deus te
abração.
abençoe. Meus
Tchau.
irmãos, vocês estão com a gente aí. Que Deus continue gerando esse mesmo espírito no nosso coração, sabe? Eu sempre acompanho, sempre estou na mesa, vi alguns comentários aqui, como essa mesa tem transformado a nossa consciência. Eu brinco que o Paulo Júnior é a circuncisão na minha vida, no meu ministério. Nesse novo olhar, desse novo jeito. E o que essa mesa tem trabalhado em nós, que a gente possa também desaguar e cumprir esse movimento que o Eterno já está fazendo em nós. Amém? Ontem nós conversamos sobre aquilo que Deus quer, né? Não aquilo que Deus pode. A vida ali de Salomão nos ensinando. Deus não quer que a gente peça o que a gente quer. Não é aquilo que a gente quer e que Ele pode. É simplesmente pedir o que Ele quer para nós. Então, o que Ele quer de nós, esses 5 pães e 2 peixes, entregar tudo que a gente tem. Então, que você nessa noite, talvez nessa manhã, nessa tarde, que irá nos ouvir, lembre-se que você tem aí guardado na sua mochila 5 pães e 2 peixes. E esses 5 pães e 2 peixes, na sua mão, talvez não alimente a sua casa, talvez não alimente o seu bairro, a sua cidade, mas esses 5 pães e 2 peixes, na mão de Jesus, Ele pode alimentar uma multidão. Porque não é sobre o que está na nossa mão, mas é sobre o que nós somos diante das mãos daquele que pode fazer todas as coisas, do jeito dEle, no tempo dEle, na forma dEle. Então entregue tudo que você tem, meu irmão. Entregue seu coração, Senhor, para que a gente possa ver a grande multiplicação, as vidas sendo abençoadas, o nosso coração e o nosso próprio corpo sendo repartido entre os nossos irmãos. Amém? Em João 3,16, Deus nos lembra que Ele deu o Seu Filho. Mas em 1 João 3,16, nos lembra novamente que Deus, Ele deu o Seu Filho. Mas agora nisso conhecemos o amor. Vocês lembram 1 João 3,16? Nisso conhecemos o amor. Deus deu o Seu Filho por nós. E agora nós precisamos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Está na hora, meu irmão, da gente entender o amor de verdade. Que o amor é entrega. O amor não é um cartão de crédito onde eu vou passando, passando. Sabe aquele Nubank? O cartão que você tem aí que vai passando, passando e a fatura chega? É um mês e a fatura chega, o boleto chega? Não é sobre isso, não. Não é sobre fazer, fazer para cobrar. Isso é interesse. Mas amar é quando a gente deposita, quando a gente entrega, quando a gente dá tudo. Quando a gente entrega tudo. E nisso a gente conhece o amor. 1 João 3,16. É quando eu e você agora começamos a dar, damos a nossa vida em favor do nosso irmão. Amém? Que seja um dia, uma noite e um dia de amanhã refletindo nesse fundamento, nessa convicção. O que eu preciso fazer para entregar tudo? Eu preciso dizer para ele. Perguntar para ele, Deus, o que o senhor quer? Não o que o senhor pode fazer na minha família, no meu casamento, na minha igreja. Não, o que o senhor quer fazer? Eis-me aqui. Está aqui os meus 5 pães e 2 peixinhos. Faça de mim o que o senhor quiser. Eu lembro da oração, meu irmão. Eu quero encerrar aqui para orar com os irmãos. Eu lembro de uma oração que eu fiz quando eu ainda era adolescente. Tinha 12 para 13 anos. Eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Deus, eu não sei o que o senhor quer de mim. Eu não sei o que o senhor quer fazer comigo. Eu quero pedir licença para dizer a expressão que eu usei para Deus naquele tempo. Eu falei, Deus, talvez os mineiros vão entender. Deus, arregaça comigo. Arregaça comigo. Sabe aquilo que a gente faz com a laranja, irmão? Espremer até o bagaço. Eu falei, Deus, arregaça comigo. Me esprema, assim, me esprema o Mateus do jeito que o senhor quiser para fazer de mim o que o senhor tem para fazer. Que essa seja a nossa oração. Dizendo para Deus, Deus, arregaça com a gente. Faz de nós o teu querer. Faz de nós a tua vontade. Eu quero entregar tudo que sou, tudo que tenho em tuas mãos. Amém? Que essa mesa possa ter desafiado o seu coração, a sua vida, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós. Que a ansiedade não nos fragmente, meu irmão. Mas que a convicção da plenitude em Deus nos faça gerar, nos faça entregar aquilo que nós temos. 5 pães e 2 peixes. Amém? Vamos orar. Orar pela vida do Paulo Júnior. Você que foi com a gente até o final e ainda não ouviu aquilo que a gente compartilhou. O Paulo Júnior teve uma demanda que ele não conseguiu estar com a gente hoje. Mas a gente crê nesse movimento de mesa. A gente crê nesse movimento do Eterno em nós. E que alegria que você entendeu, você que está aqui com a gente até o final. Amém? Vamos orar? Queria que você lembrasse, não dos pedidos, não daquilo que está faltando, mas eu queria que você orasse comigo e lembrasse daquilo que você tem para entregar. É seu coração? Vamos entregar o nosso coração. É os seus dons? É a sua finança? Não sei. Aos irmãos que estão pedindo Pix aí do movimento, nós vamos postar no Stories de novo aí Você que está com a gente aí, são 144 pessoas. Eu queria te fazer um pedido, meu irmão. Paulo Júnior postou uma imagem agora aí, hoje de tarde. Compartilha essa imagem aí nos seus stories, compartilha no seu feed, curta, comente lá, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas também por esse perfil. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai, o Cristo que nos dá esperança, o Cristo que é amigo, o Cristo que é irmão mais velho e que nos deu a esperança de hoje estarmos aqui como família, Pai. Nós entregamos nessa tarde, nessa viração do dia, tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor, para o Senhor fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Porque a gente crê nesse movimento, Pai. Assim como João 6, o texto que nós lemos e nós conversamos hoje nessa live, a história da Lia, que tanto nos abençoa, a vida do Daniel e toda a DOCA, toda a comunidade que nos representa ali em São Paulo, nesse desafio, nesse movimento de inspirar a nossa vida, nós não queremos sair o mesmo, Pai. Nós queremos sair daqui mais animados, com um espírito de ousadia, para poder entregar tudo o que o Senhor nos entregou. Nós não queremos dar aquilo que o Senhor não nos deu, mas nós queremos deixar em Tuas mãos tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor, para que o movimento na mesa de multiplicação aconteça, Pai. Nós sentamos essa mesa, nessa tarde, nessa viração do dia, para ouvir essa palavra e sermos desafiados a entregar tudo que somos diante de Ti. Então nós queremos te perguntar, Pai, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? Tire de nós toda a cegueira, tire de nós toda a surdez. Quantos o Senhor já tem ministrado, quantos o Senhor já tem revelado o que o Senhor quer, mas na nossa ignorância, mas no nosso orgulho, ou muitas vezes com os olhos fechados, tapados, nós não temos olhado, não temos escutado a Tua voz, não temos ouvido a Tua voz, não temos visto o que o Senhor colocou diante de nós. Então nós queremos nessa tarde entregar tudo que somos em Tuas mãos. Faça de nós o Teu querer, faça em nós a Tua vontade, na terra como no céu, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã com o pastor Paulo Júnior com a gente aqui na live.